Panorama Agrícola para 25 de janeiro de 2018, quinta-feira.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, este é o Panorama Agrícola de 25 de janeiro de 2018, quinta-feira de lua crescente. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: não adianta esconder a sujeira debaixo do tapete. O Panorama Agrícola desta quinta-feira traz uma entrevista sobre eucalipto, bracatinga e vime para o bem-estar animal. Confira. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@ipagre.sc.gov.br. Ouça este e outros programas no site da Ipagre ou no aplicativo Ipagre Móvel.
Dica do dia:
lactobacilos repõem a flora intestinal e funcionam como alimentos probióticos. Procure iogurtes dessa natureza e tenha um intestino saudável. É indicado em casos de diarreia, uso prolongado de antibióticos ou anti-inflamatórios e até para quem tem intestino irritável.
É hora das notícias.
A expansão do cultivo de cana-de-açúcar no Brasil para a produção de etanol tem o potencial de substituir em até 13,7% o petróleo consumido mundialmente, reduzindo assim as emissões globais de dióxido de carbono. Para tanto, o cultivo de cana deve ser feito em áreas que não são de preservação ambiental nem destinadas à produção de alimentos. Essas estimativas são de um estudo internacional com participação brasileira, cujos resultados foram publicados na revista Nature Climate Change. O trabalho avaliou como a expansão da produção de etanol obtido da cana poderia contribuir para limitar o aumento médio da temperatura global a menos de 2 graus Celsius, por meio da redução das emissões de CO2 pela queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, conforme o Acordo do Clima de Paris, assinado por 196 países. O crescimento da cana-de-açúcar no contexto das mudanças climáticas, projetadas para 2040 e 2050, foi testado em simulação por computador em 3 diferentes cenários, sempre positivos. O produtor rural no interior de São Paulo desenvolveu e patenteou uma recolhedora de fardos de feno, tecnologia inédita fabricada no Brasil. O feno é muito utilizado, principalmente em época de seco ou inverno, quando a pastagem não é assim tão farta. Para manter a produtividade, produtores rurais utilizam então a forragem tanto para o gado leiteiro como para o de corte. A recolhedora de fardos reduz pela metade o tempo de trabalho. O produtor Luiz Ataíde Scatamburlo, de Santa Cruz do Rio Pardo, interior paulista, diz que pensa numa solução para recolher o feno desde 2011, quando percebeu que o processo de recolhimento e carregamento dos fardos da forragem era o grande gargalo da sua produção. Atualmente, o método mais utilizado para carregamento nas fazendas produtoras de feno no Brasil é por meio do garfo-forca. O agricultor espeta o garfo no fardo e o arremessa para cima do caminhão, mas isso provoca dores nas costas, porque cada fardo pode pesar em média 20 quilos. A recolhedora de fardos de feno é composta por uma esteira vertical que acompanha a altura do caminhão. Formado por correntes reforçadas, o equipamento faz o recolhimento do fardo de forma automática e carrega o produto até a carroceria do veículo. A tecnologia tem sido testada nos últimos 6 anos e demonstrado grande eficácia. De acordo com o criador da ferramenta, o produto tem várias vantagens: não compacta o solo e ainda proporciona maior agilidade no trabalho, pois os produtos ficam menos tempo expostos à chuva, sem desgastar a equipe de funcionários da fazenda, proporcionando uma maior segurança e conforto. A recolhedora de fardos mostra-se eficiente na economia porque otimiza a mão de obra e o tempo de carregamento no caminhão. O agricultor Luiz Ataíde, ele procura parceiros para implementar a tecnologia em grande escala aqui no Brasil. Informações adicionais você pode obter no site opresenterural.com.br.
Fique ligado no Panorama Regional.
No programa de hoje, nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Dr. Tássio Dresch, que tem doutorado em produção vegetal e é pesquisador da IPAGRE, Estação Experimental de Lages. Tudo bem, Tássio?
Tudo bem, Chicão. Como é que é?
Tudo. Como é que vai o trabalho aqui na Estação Experimental de Lages, em termos de pesquisa florestal?
Florestal, pouca coisa. A gente tem um foco hoje bastante intenso na pecuária. E aí o meu trabalho hoje está voltado mais à obtenção de moerões vivos, que é uma ideia bastante comum em outras regiões do mundo, mas muito pouco utilizada no sul do Brasil.
Isso aí estaria relacionado também com o bem-estar animal, não estaria?
Toda a vida. Ninguém gosta de ficar torrando no sol, muito menos os bichos. Qualquer vaquinha de leite sabe que é a hora de se recolher. Se a barriga estiver cheia, a gente vai para a sombra.
Vem que
os animais
sombra, né?
Não fazem diferente, não.
Quais seriam as espécies que estão sendo utilizadas aí para esses?
Bom, a gente tem trabalhado com as tradicionais exóticas como pinos e eucalipto, mais o eucalipto do que o pinos tem uma dificuldade maior por conta da cícola, mas também com as nativas, e aí com o carro-chefe a bracatinga, pelo velocidade de estabelecimento, nos dois primeiros anos, inclusive até mais veloz do que o eucalipto em regiões de clima frio, e também com as salicáceas, os parentes do vime.
Como é que está sendo a resposta com o vime?
A característica do gênero Salix, que é o gênero que engloba o vime e várias espécies, os salgueiros, é de enraizar em qualquer tamanho de planta, em qualquer tamanho de estaca. Então facilita muito a vida. Que aí a gente faz o seguinte, a gente já põe um moerão de cerca, um palanque de cerca, com 2,90 m. E soca praticamente igual a socar um palanque. Isso ela enraiza, basta chover que enraiza. E você já tem uma cerca estabelecida sem necessidade de isolar a área para estabelecer a cerca, para estabelecer o sombreamento da pastagem.
E desenvolvimento é rápido.
É muito bom, Chicão. A gente tem os primeiros anos de resultado para áreas úmidas. Essa é uma limitação de praticamente todo o gênero. São espécies muito adaptadas às condições de umidade. Então não precisa ser, não deve ser água parada, não deve ser banhado. Mas precisa um solo mais úmido ou mais fértil. Tanto uma quanto a outra condição acabam permitindo estabelecimento.
E a bracatinga, doutor Tássio?
A bracatinga já é o contrário. A bracatinga não tolera solos úmidos. E também não há necessidade de fertilidade para a bracatinga. A bracatinga é uma espécie que a gente tem conseguido, um ano após a semeadura, não é o plantio da muda, a gente tem conseguido plantas com mais de 1,5 m. No segundo ano, elas podem chegar a mais de 4 metros. Então, ela é uma planta também extremamente veloz na fase inicial, no estabelecimento, o que ajuda muito no estabelecimento do sombreamento de pastagem. Você precisa de um período de isolamento muito menor.
E o aproveitamento da bracatinga seria bem melhor, né?
Como madeira? É uma madeira que entra para a linha de assoalho, né? É o mercado mais valorizado hoje da bracatinga, mas ela também pode ser utilizada em móveis, em artesanato. Na linha de tábua estreita, praticamente ela atende toda a demanda.
E com desenvolvimento rápido, né?
Muito rápido. A velocidade, e uma das grandes vantagens da bracatinga é a velocidade com que o lenho amadurece. A bracatinga é uma das poucas espécies que uns 5, 6 anos já tem madeira madura, que te dá uma qualidade de tábua, uma qualidade de assoalho ou artesanal muito boa.
E um arranjo produtivo aí, silvopastoril, o que seria indicado, doutor Tássio?
O único cuidado aí, essas espécies são todas ótimas. A vantagem da bracatinga é a tolerância a solo seco e pobre, a vantagem do salicáceas é a velocidade de estabelecimento. Das duas podem ser implantadas. Com o cuidado na produção de pasto, de não passar de 30% a 40% de sombreamento. Só isso.
Seria um manejo correto?
Seria o manejo recomendado.
Tá certo. Doutor Tássio, gostaria de agradecer aí a entrevista e fique à vontade para mais alguma informação.
Eu agradeço imensamente o espaço e a gente está ainda em boa parte desses trabalhos em fase de desenvolvimento, mas são resultados muito promissores.
Um abraço, obrigado.
Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAG, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.